Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre a desnutrição. Esse tema foi um pedido do nosso ouvinte Jaziel. E outros ouvintes também se interessaram muito. Por isso, nós convidamos para o consultório do Rádio Livre hoje a nutricionista Natália Fernandes. Natália é nutricionista clínica e professora de nutrição do Centro Universitário Tiradentes. Boa tarde, Natália. Seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
Boa tarde, Anne. Tudo bom?
Tudo bem. Que bom tê-la aqui com a gente nesse consultório de hoje. E nossa outra convidada é a nutricionista Daniela Frozzi. Doutora Daniela é doutora em nutrição, membro da coordenação executiva da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. É professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação de Políticas Públicas de Saúde da Fiocruz Brasília e diretora executiva do Djanira Instituto de Pesquisa e Ensino. Boa tarde, doutora Daniela. Seja também muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. Será que a doutora Daniela está nos ouvindo?
Sim, boa tarde. Boa tarde também aos ouvintes.
Ai, que bom poder ouvi-la aqui,
colega,
doutora.
Colega Natália.
Muito boa obrigada, tarde. Viu, por estar
boa
aqui
tarde,
com a gente.
Boa tarde, Daniela, também.
Bem, quando a gente fala de desnutrição, normalmente vem à nossa mente a imagens de pessoas que estão num momento de miserabilidade, pessoas que estão muito magras, que não têm o que realmente comer em casa. E quando os nossos ouvintes pediram, um deles foi o Jaziel, pediram esse consultório, eles falaram justamente sobre isso, que a gente sempre pensa em pessoas que não têm nada em casa, mas eles queriam saber se pessoas que têm como se alimentar também podem ser desnutridas. Então, vou começar aqui com a doutora Daniela, falando um pouco sobre, primeiro, sobre essa questão da fome, que a gente sabe que aumentou muito. Doutora Daniela, quantas pessoas hoje no Brasil a gente tem passando fome no nosso país?
Então, os últimos dados que nós temos é o dado do Inquérito Nacional, né, de Insegurança Alimentar. Esse dado foi do ano passado, em dezembro do ano passado, e ele demonstrou que 19 milhões de brasileiros e brasileiras estão na situação de insegurança alimentar grave, que essa é a presença da fome, né? E mais da metade da população brasileira está com algum grau de insegurança alimentar. Isso significa que os brasileiros se preocupam ou já estão passando algum tipo de necessidade de troca, de substituição de alimentos, e isso é um dado de insegurança alimentar, né? E pode ter repercussão ou não no indivíduo, mas que, se for duradouro, certamente terá, principalmente no conjunto de crianças e adolescentes, né? Nos adultos tem uma implicação, claro, metabólica importante, e a Natália vai explicar isso melhor do que eu, mas nas crianças a limitação, ela é cognitiva, ela é do desenvolvimento, é um impedimento realmente do direito humano, né, à alimentação adequada, e ela deve ser imediatamente combatida, né, por todos.
A alta dos alimentos é um dos fatores que contribuiu bastante para essa situação que a gente vive hoje, doutora Daniela?
Certamente outros estudos já estão sendo realizados por economistas nessa área. E o impacto, por exemplo, da inflação, né, de uma forma geral, ela impacta muito, de forma muito maior as famílias mais pobres. Porque as famílias mais pobres, elas gastam praticamente 80% da sua renda, às vezes até mais, até todo o conteúdo da sua renda com a alimentação. Então, o impacto da inflação, né, em relação às famílias mais pobres pode justificar, sim, essa situação de insegurança alimentar que nós estamos vivenciando.
É uma situação muito triste. Natália, como é que a gente pode saber que se a gente está desnutrido ou não? Porque a gente está falando também de pessoas que conseguem ter algum alimento em casa, E até podem achar, não, eu estou me alimentando, eu estou bem. Mas essas pessoas também podem sofrer com a desnutrição. Então, a desnutrição tem sintoma? Tem como a gente saber?
Então, Anne, essa tua pergunta foi muito pertinente, porque quando a gente fala de insegurança alimentar e nutricional, as pessoas só pensam no contexto da desnutrição, que é aquele indivíduo que tem diminuição, né? A característica nutricional e que a gente utiliza para avaliar clinicamente a desnutrição é um indivíduo que apresenta diminuição dos estoques corporais de gordura, de massa muscular. E isso vai refletir nos seus exames laboratoriais, com diminuição dos parâmetros dos exames, por exemplo, de albumina, da ureia, e vitaminas e minerais na corrente sanguínea. E que tem como consequência, uma criança, como a Daniela bem falou, a grande repercussão no crescimento infantil e também no desenvolvimento cognitivo, ou seja, da memória, da capacidade de retenção do conhecimento. Tá? E esse é um grande problema da insegurança alimentar e nutricional. Mas um grande problema tão importante quanto, e que a maioria das pessoas não leva em consideração, é que essa mesma insegurança alimentar que Daniela fala para a gente, que é muito importante aqui no Brasil e aqui no estado na região do Nordeste, essa insegurança chega a ser até 70% da população, é que a insegurança também pode levar à obesidade. E é outro contraponto dessa situação, porque a má nutrição, a má alimentação, a má nutrição, ela repercute na desnutrição, mas também na qualidade do alimento que vai na minha mesa, e isso pode levar o indivíduo a apresentar a obesidade também, que é um grande problema nutricional, quando a gente considera que pode levar à hipertensão e também à diabetes.
Ou seja, a gente pode ter pessoas obesas, mas que estão desnutridas no sentido de não ter aqueles nutrientes necessários para, enfim, ter um crescimento esperado, para ter um organismo saudável. Então, a gente pode estar ali com um peso que parece ok, se a gente for medir só pelo peso, mas, na verdade, ou até muito acima do peso, ou até numa obesidade, mas, na verdade, nutricionalmente falando, a gente está ali muito abaixo do esperado, é isso?
Exatamente. Então, a gente pode ter aquela pessoa, né, aquele desnutrido, né, que é o que a gente vê nas imagens da África, ou quando a gente coloca na internet e vê aquelas imagens que deixa a gente bem horrorizado, chocado. Mas pode ser também que o indivíduo ele esteja nutricionalmente desnutrido. Por quê? Quando a gente tem um indivíduo que tem dificuldade de ter acesso ao alimento, às vezes não é só em quantidade, mas às vezes também é em qualidade. Então, quando uma pessoa ela vem a ter preocupações para comprar o alimento, então a gente sabe, como o Daniela falou, as pessoas gastam seu dinheiro. Se eu recebo um salário mínimo, eu vou gastar meu dinheiro com o quê? Com alimento, 80%, mas eu preciso pagar água, preciso pagar luz, preciso comprar o gás para cozinhar o alimento. E às vezes, quando não sobra dinheiro suficiente para comida, eu tenho que comprar alimentos mais baratos, que envolvem o quê? Salsicha, calabresa, em substituição à carne. Isso vai alterando a qualidade do alimento que eu levo para a minha mesa. Consequentemente, eu como alimentos com menos qualidade. E isso vai repercutir no ganho de peso. E esse ganho de peso é um ganho de peso de gordura, né? Sem ser um ganho de peso saudável. É isso que eu penso, sabe? Que eu penso que os estudos eles indicam também.
Doutora Daniela, a gente até já conversou aqui durante o Rádio Livre sobre essa questão das escolhas, dos alimentos, e que hoje é muito difícil, né, dizer para as pessoas que não compre, por exemplo, esse ou outro alimento, porque ele não vai lhe fazer bem se o dinheiro que ele tem ou que ela tem só é o que dá para comprar. A gente está numa situação muito delicada. O que fazer, então?
Eu vou repetir um pouco do que eu disse na outra vez, quando eu estive aqui com vocês, que essa responsabilidade não é uma responsabilidade do indivíduo, né? O campo do direito é um campo do direito constitucional. No Brasil hoje, desde 2010, nós temos alimentação adequada como direito constitucional. Então, é exigência, né, para cumprir esse direito do governo federal, do governo estadual, do governo do município, pensar estratégias e políticas públicas que sejam e que coloquem o alimento de forma gratuita, né, e de forma disponível para essa população, a população mais pobre, a população extremamente pobre, principalmente, que é essa população que não consegue ter um acesso de forma mais adequada aos alimentos mais saudáveis, né? E essa política pública, Eu esqueci o seu nome, eu queria lembrar do seu nome.
Anne.
Desculpa. Oi?
Anne.
Anne, Anne querida, então, essa questão da política pública é realmente importante, porque quando nós pensamos que a alimentação escolar, por exemplo, poderia ser protetora para essas crianças mais pobres, né? E hoje, nesse modelo da pandemia, nós temos uma inversão desses valores, né? A escola está deixando de comprar alimentos saudáveis da pequena agricultura, da agricultura familiar, que é essa agricultura que fornece alimentos mais in natura, alimentos mais seguros, alimentos menos industrializados, aqueles alimentos que são locais também, que respeitam a cultura local. Então, a gente está tendo uma inversão, né, da compra desses alimentos para comprar alimentos ultraprocessados, coisa que o Brasil não fazia desde a década de 90, né? Dos anos 2004, a gente já vinha já no movimento de compra de circuitos curtos de alimentos mais saudáveis, né? Então, o que a gente precisa fazer é ter solidariedade coletiva de consciência cidadã para requerer o direito à alimentação adequada. É isso que a gente precisa fazer. Eu acho que não só a sociedade civil organizada, mas como os nutricionistas, como os professores, as universidades, o setor da imprensa, né? E o setor também privado. Acho que todos nós, setor público também, evidentemente, Ministério Público, né? Federal, estadual, todos nós precisamos estar mobilizados para defender o direito à comida de verdade, o direito à alimentação adequada e saudável.
É isso. A gente vai continuar conversando sobre a desnutrição, essa situação toda do nosso país e, claro, já com a participação dos nossos ouvintes. E nós estamos conversando com as nutricionistas, a doutora Daniela Froese e também com a nutricionista Natália Fernandes e o Jaziel Rodrigues de Beberibe, um dos nossos ouvintes que pediu esse consultório, já está com a gente aqui ao telefone. Jaziel, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório.
Obrigado por atender o meu pedido. E eu fiquei aflito naqueles consultórios que você estava lá naquela feira que não abriu para a gente falar, viu? Mas assim mesmo eu fiquei escutando.
Que coisa boa, obrigada, viu, Jazé? Porque não dava para botar lá por telefone, por isso que só foi pelo WhatsApp.
A minha pergunta é o seguinte: eu como muito fora de hora. E assim, eu acho até que meu organismo já se acostumou com isso. Por exemplo, eu comi uma vasilha cheia de feijão, arroz e carne de madrugada, era umas 4 horas da manhã por aí. Até agora não almocei. Qual é o mal que eu estou trazendo para o meu corpo? Porque já faz tempo que eu sou assim. Como fora de hora, como quando der fome. Agora sempre minha comida é comida de panela pesada. Não é negócio de pão doce, não.
Tá certo. Natália, você pode ajudar o Jaziel?
O Jaziel tem uma alimentação que não tem uma regularidade alimentar, né? Isso faz com que ele coma no horário de madrugada, praticamente, pelo que eu entendi. E aí, passa um tempo muito grande sem se alimentar. Não dá para explicar, né? Não tem a repercussão direta sem avaliar, obviamente, você, Jaziel, pessoalmente, né? Porque pode ser que você não tenha nenhum prejuízo fisicamente no seu peso, por exemplo, mas pode ser que você desenvolva alguma alteração nos seus exames laboratoriais. Isso pode repercutir no colesterol alto, a glicose aumentada, tá? A frequência alimentar é importante para a gente ter uma regularidade, né? A gente manter os nossos níveis sanguíneos suficientes de nutrientes por todo o momento e não só em explosões alimentares.
Tá certo. Então, manter essa regularidade, fazendo pelo menos 3 refeições ao dia, Natália, seria isso?
Essa regularidade é minimamente se ele pudesse fazer 3 refeições ao dia e ele incluir alguns pequenos lanches, logo, lógico que não é obrigado ele fazer 6 refeições, né? Porque às vezes as pessoas acham que obrigatoriamente precisam fazer 6 refeções. É importante que tenha 3 refeições principais e no mínimo um lanche, né? Porque a gente consegue, quando a gente come uma vez ou duas vezes ao dia, a gente não tem variedade na alimentação. E a variedade, né? Ou seja, a gente comer vários alimentos de vários tipos, permite que a gente consiga consumir vários nutrientes que vêm de diferentes alimentos.
Quem está com a gente agora é o Maurício, do Alto da Conquista. Maurício, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório. Maurício está na linha 3 com a gente? Maurício, está me ouvindo? Acho que caiu a ligação aqui do Maurício. Se ele estiver nos ouvindo agora e quiser retornar à ligação, a gente coloca o Maurício novamente. Falando ainda sobre como identificar essa questão da desnutrição, Natália, você falou essa questão dos exames, por exemplo, mas o peso, ele é um fator indicativo muito forte, porque você estava falando da obesidade, então assim, já não é uma perda de peso, né? Mas para quem não está acima do peso, está perdendo peso ali muito rapidamente, pode ser um indicativo de desnutrição?
Pode ser um indicativo de desnutrição, é porque a desnutrição, ela pode vir do não consumo de alimento, ou seja, eu não comer o alimento, tá? Ou não comer o alimento adequado, o alimento correto, tá certo? E também pode ser decorrente de alguma doença também. Algumas doenças, por exemplo, elas podem levar a perda de peso, como, por exemplo, o diabetes descontrolado, quando a gente pensa também em uma doença crônica, como a gente pensa no câncer. Então, algumas doenças, elas têm como característica a perda de peso, tá? E aí, a gente precisa investigar outras doenças quando a gente tem um indivíduo perdendo peso. Se é por questão de má alimentação, porque ele não come a quantidade adequada para o seu corpo, ou é porque ele tem uma doença que faz com que ele perca o peso. Então, se é uma questão social ou é uma questão biológica.
Entendi. Falando sobre essa questão de peso, que é o que chama mais a atenção das pessoas, a gente recebeu aqui já algumas perguntas dos nossos ouvintes, e eu já vou ler aqui a do Ricardo, porque ele está falando do cunhado dele. Aí ele coloca aqui, por exemplo, o peso e a altura, e pergunta se ele pode ser considerado desnutrido, porque ele chega a dizer que o médico falou isso. Entenda. Meu cunhado, ele tem uma estrutura financeira boa, o que diz o Ricardo. Aí ele diz que o cunhado tem 56 anos, 1,72 m de altura e pesa 54 quilos. O médico dele falou que o cunhado está desnutrido e desidratado. Aí ele pergunta se realmente isso é possível.
É possível, sim. Ele realmente tem, segundo o índice massa corporal, que é o parâmetro que a gente conhece, né, do peso dividido pela altura ao quadrado, ele tem realmente um IMC baixo. A gente precisa só investigar se é uma questão estrutural, porque a gente tem uma questão genética, né? E a gente tem pessoas que têm estruturas diferentes. Tem gente que tem estrutura mais magra, tem gente que tem estrutura mais larga, ossos maiores, mais largos. E aí, por isso que é muito importante, né, quando a gente fala da desnutrição, não se apegar só ao peso, porque o peso, ele não diz quase nada. Pode ser que eu tenha, né, um peso excessivo e eu tenha só gordura ali, eu não tenho massa muscular. Então, a pessoa que também é desnutrida, pode ser que eu tenha pouco peso, mas eu tenho o peso que eu tenho, né, esse peso, ele reflete mais em massa muscular. E massa muscular é importante, porque quando a gente pensa em massa muscular, Anne, ela entra na formação de órgãos. Então, coração é um músculo, a gente tem o pulmão. Então, quando a gente tem uma pessoa que é muito magra e ela perde muito peso, é um peso importante, geralmente a gente perde muita massa muscular que vai repercutir, que tem como consequência a perda de função de órgãos vitais. Carlos... E aí, mas as pessoas ficam muito amarradas ao peso, mas o peso não diz quase nada. A gente precisa ter outras avaliações, né? Como, por exemplo, os exames laboratoriais, avaliar o que o indivíduo come também.
Carlos do Cabo de Santo Agostinho está com a gente também aqui ao telefone. Carlos, boa tarde para você, seja bem-vindo ao consultório.
Boa tarde, Ana Barretel. É um prazer falar com você, viu?
Prazer todo meu tê-lo aqui com você.
Eu admiro muito esse programa, todo dia... Eu assisto, viu?
Que coisa Programa. Boa. Obrigada, viu, Carlos?
Eu queria fazer uma pergunta ao médico aí sobre a lactose. Que doença é?
Qual?
Sobre lactose.
Lactose seria isso?
Sim, lactose, sim.
Isso, a intolerância deve ser a lactose, né? Deixa eu passar aqui, então, para a doutora Natália. Só um minuto, Natália.
Certo, pode falar. Qual a dúvida que ele tem sobre a lactose?
Ele quer que você fale sobre a lactose, essa intolerância à lactose. O que seria essa intolerância, então?
A intolerância à lactose significa que uma pessoa ela tem dificuldade em absorver o açúcar do leite. Isso pode ter como consequência a diarreia, o excesso na produção de gases... E também pode, por outro lado, em alguns casos, a pessoa desenvolve uma constipação importante, que é a prisão de ventre importante.
Olha
E
isso.
aí, para uma pessoa que tem intolerância à lactose, esse açúcar do leite, é importante que ela evite, né, esses alimentos que são fontes de leite, né, e também de lactose.
Tá certo. Respondido então para o Carlos. Carlos, esses são alguns dos sintomas que podem indicar aí que você ou qualquer outra pessoa esteja com intolerância à lactose, mas claro que precisa de uma avaliação muito melhor para ser diagnosticado de fato essa intolerância à lactose. Obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. Doutora Daniela, tem alguns especialistas no combate à fome, por exemplo, que diz que a gente está hoje também passando por uma pandemia da fome. A gente já enfrentou, claro, e vem lutando contra a fome há muito tempo, mas com a pandemia da Covid-19 isso se agravou e hoje já se considera que a gente tem uma pandemia da fome não só no Brasil, mas no mundo todo. Aqui no Brasil chama muita atenção porque o nosso país é um grande produtor de alimentos, né? Como é que a senhora enxerga essa realidade hoje, nossa, diante da nossa produção e diante da necessidade também da população?
Essa é uma excelente pergunta e sempre a gente está respondendo essa pergunta por conta do histórico, né, nosso. Nós somos um Brasil que saiu do mapa da fome, né? A gente precisa lembrar que em 2014, né, nós tivemos eu a considero isso um ato de honra, né, para o Brasil, porque foi através de uma política pública de muita participação social, de muita participação também da universidade, também de pessoas que colaboraram e construíram junto, através da diversidade, né, essa metodologia de como acabar com a fome. Né? Nós tivemos, por exemplo, a participação dos pequenos agricultores, dos pescadores artesanais, das quebradeiras de coco, de babaçu, dos quilombolas, dos indígenas. Então, foi uma política pública, Anne, muito potente, né? E essa política pública, ela envolveu circuitos pequenos de agricultura e consumo, né? Então, a gente está falando de um fortalecimento, basicamente, de uma agricultura familiar, né? De base sustentável, de base agroecológica. E essa foi um dos grandes motivos, além da questão do Bolsa Família, além das outras políticas públicas que trabalhavam no enfrentamento à pobreza extrema que nós tivemos no Brasil, que foi capaz de tirar o Brasil do mapa da fome, né? E essa política pública foi uma política pública baseada no direito constitucional, né? Que os governos democráticos assumiram, né, esse compromisso e realmente executaram com maestria, né, essa situação. Nós começamos a voltar para o mapa da fome em 2018, né? Os dados são muito claros, né? A gente tem os dados da APOF de 2018, onde a gente tem o módulo da EBIA para o Brasil inteiro, e ali a gente já tinha um indício que estava ruim a situação, né? A gente já estava já com 6,3% da população brasileira em situação de insegurança alimentar grave. Então, assim, a pandemia agravou, mas ela já estava grave antes, entende? Se nós tivéssemos feito o controle em 2019, né, também provavelmente a gente estaria ali por volta de 8% alguma coisa, e 2020 veio a 9%, né, 9%. Então, significa que 19 milhões de pessoas estão em situação de insegurança grave. Isso tem a ver com as políticas públicas que o governo federal vem adotando, né, desde a extinção do Conselho Nacional até o desfazer das políticas públicas nacionais relacionadas à agricultura familiar. E isso tem um impacto grande, né? Se a gente também pensar, por exemplo, na questão do salário mínimo, que não teve aumento acima da inflação, né? Então, isso também diminui o poder de compra. São muitos fatores, né? São muitos fatores. A gente precisaria de um programa só sobre isso para a gente poder analisar esse motivo. E nós somos um país que exporta alimentos, sim, somos um país que exporta alimentos, mas esses alimentos não ficam no território nacional, eles são mercadoria, eles estão dentro de um processo do sistema capitalista, dentro de um processo que é financeiro, trata o alimento não como um bem público, mas sim como um bem de mercadoria. Então, é muito diferente, é uma outra lógica, é uma lógica econômica que está ligada a princípios econômicos que não guardam uma relação, infelizmente, com a manutenção da vida, com a manutenção da vida das pessoas nos seus territórios, nas suas cidades, né? E quando a gente aplica a lógica de uma economia mais solidária, de uma economia de menor porte, uma economia que atende a fluxos produtivos menores, a gente está falando de um agricultor pequeno que vende seu produto diretamente para o consumidor ou para pequenas feiras, para pequenos comércios, comércios médios, e esse tipo de economia é a economia que fica no município, é a economia que gera renda, que faz a renda circular e faz também as pessoas terem mais recursos, ou seja, é mais fácil de combater a pobreza extrema, né? Você fazendo um apoio a esse tipo de economia, que é uma economia que fica no território, que fica no município, e que circula entre as famílias mais pobres também. Então, elas conseguem, com esses fluxos que ficam ali de renda dentro do município, conseguem mais emprego, conseguem, de alguma maneira, mais oportunidades. E essas políticas públicas que foram desenhadas com maestria até 2015 no Brasil, nós temos o enfrentamento da pobreza extrema pela multidimensionalidade da pobreza. Quem fala isso não sou eu, são os relatórios do PNUD, que é um órgão de desenvolvimento das Nações Unidas, né, que emitiu uma série de relatórios sobre o Brasil até 2015 e depois dele, depois de 2015 para cá. Né, nós temos visto uma diminuição desse enfrentamento à pobreza extrema de diferentes formas.
São dados que nos mostram a importância das políticas públicas, de fato, e também de como precisamos mudar esse sistema do combate à fome no nosso país e tratar o alimento também, não só como mercado, mas também como uma forma de fato, cuidar das pessoas. É importante que a gente cuide da nossa população. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre desnutrição. E doutora Natália Fernandes, que é nutricionista, está com a gente. Doutora Natália, é verdade que, por exemplo, uma pessoa desnutrida, independentemente do peso, ela pode ficar com dificuldade de concentração, diminuição da temperatura do corpo, muito irritada, tem inchaços também?
É verdade, Ana, isso é um sinal da desnutrição. Assim, a questão da temperatura corporal diminuir, ela está muito mais relacionada com a diminuição do peso, tá? A desnutrição, que é essa diminuição do peso também, com gordura corporal, faz com que aumente a probabilidade de infecção, porque a imunidade ela vai baixar.
Sim.
Vai diminuir a temperatura corporal, porque a gordura que nos protege, né, do frio também, e também ela vai repercutir na anemia, e a anemia, uma das consequências dela, a deficiência do ferro, ela é justamente a dificuldade de concentração, a fadiga, a indisposição e também problemas de memória. E é um grande problema para a população infantil, por isso que é o público que a gente tem maior preocupação.
Agora, com relação para a gente vencer essa desnutrição, e até nesse momento que a gente está vendo tudo muito caro, a gente pode... O Josenildo está até dizendo aqui, o Josenildo de Gravatá está falando aqui no WhatsApp, minha filha come muito biscoito, ele está muito preocupado com isso, principalmente ouvindo tanto a senhora quanto a doutora Daniela falando sobre essa questão do produto industrializado, né, que a gente não pode ficar o tempo todo comendo, enfim. Mas aí, com pouco dinheiro, como é que essas pessoas podem fazer boas alimentações, assim, boas refeições? O Paulo Henrique do Cordeiro até mandou uma mensagem perguntando, dá para investir nos tubérculos, nas raízes, já que a gente está aqui no Nordeste, a gente tem macaxeira, tem inhame. Dá para a gente investir nesse tipo de alimento para a gente poder se alimentar bem e até com pouco dinheiro?
Ana, dá sim, né? Uma coisa que Daniela falou e é muito importante é porque a gente precisa realmente de políticas para baixar o preço desses alimentos, porque a gente tem que frutas e verduras, e enfim, a carne, entre outros, estão cada vez mais caros. E quando a gente tem que priorizar o que vai se alimentar, quem está com fome, ele quer acabar com a fome.
Exato.
Né? E às vezes isso, independente da qualidade, muitas vezes. E sim, dá para a gente sempre priorizar. Eu costumo verificar, né, a dificuldade que as pessoas têm para o consumo do alimento realmente nas compras dela. Quanto mais difícil a pessoa tem, menor salário, mais industrializado ela tem. Não porque ela, às vezes, prefere isso, mas é porque é mais barato. Aí, o que pode ser feito? É, de fato, que uma parte dessa renda possa ser utilizada para o consumo de tubérculos, que você consegue, inclusive, preservar na geladeira, tá? Ou uma proteína mais barata, como fígado, miúdo, os ovos, também, que são opções mais em conta para a população, né? O arroz e o feijão, que é o básico e que a gente e dá para utilizar tranquilamente, e é um alimento bastante saudável. Não é tão caro também quanto outros alimentos, né?
Tá certo, então. Gente, nosso consultório de hoje está ficando por aqui. A gente agradece muito a doutora Natália Fernandes por esse consultório e por todas as orientações. Obrigada, viu? Doutora Daniela, muito obrigada também por esse consultório, também por abrir nossa mente aqui com essas reflexões sobre a situação do nosso país, que é muito crítica. Eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente.
Obrigada, Anne. Obrigada a você também pela sua sensibilidade sempre com essa temática que é tão importante, né? O combate à fome, ela é histórico. Eu queria lembrar que a gente pode também cozinhar, né? E isso é muito importante.
É verdade.
Né? Aprender a cozinhar, as crianças aprenderem a cozinhar com os pais e os pais também cozinharem para as suas crianças. É uma estratégia sempre para salvar a questão da alimentação saudável também.
É isso, gente. Muito obrigada pela participação de todos os ouvintes. Também o consultório do Rádio Livre daqui a pouco está disponível no site da Rádio Jornal e no aplicativo da Rádio Jornal, nos principais aplicativos de podcast. Rádio Livre de hoje também chegando ao fim. A gente volta amanhã às 2 horas da tarde. A produção é de Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido. No site da Rádio Jornal, Isis Lima. A coordenação da redação da Rádio Jornal é de Vitor Tavares. E a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.